Oi, Beverly, tudo bem?
Alegria de falar contigo, Breno. Conta aí pra gente sobre o Sou Ana Mazzotti.
Então, Beverly, a gente fez esse filme durante o ano de 2017 e ele é um filme que conta a história dessa grande artista aqui de Caxias do Sul, falecida em 88, muito precocemente, né? Ela não teve um tempo muito, muito largo assim, de circular pelo Brasil e pelo mundo. A Ana Mazzotti, ela é aqui de Caxias e ela morou muito tempo em Bento Gonçalves. Depois ela foi fazer a carreira dela em São Paulo e no Rio de Janeiro depois. É muito importante a gente ter a possibilidade de contratar uma audiodescrição e uma legendagem também para que o filme seja acessível, né? Então, se a gente vai contar uma história de uma musicista, de uma compositora aqui de Caxias, né? Nada mais justo que a gente possa ter uma audiodescrição para que a gente possa também ter uma descrição das imagens que estão passando pelo filme para quem não pode ver elas, né? Então, esse filme ele tem bastante provocação visual. Então, ele tem essa provocação que também está na audiodescrição, acaba levando para aqueles que estão assistindo, né? Ele foi exibido ontem na Padev e hoje à tarde vai ser exibido no Inave. Então, é bem importante estar podendo fazer esse tipo de acessibilidade, né?
Claro.
A gente teve condição de fazer isso através do Financiarte, a qual financiou o filme em 2017, né?
Breno, a Ana Mazzotti, você estava comentando, né, que ela morreu cedo, ela é de Caxias, passou muito tempo em Bento Gonçalves, e ela é uma jazzista, né, muito conhecida na cena nacional, talvez menos aqui por nós, que somos contemporâneos ou que somos da mesma região, mas na cena nacional da música ela influenciou muita gente importante, né?
Verdade, ela tocou durante muito tempo nos bares de jazz lá no Rio de Janeiro, conhecia figuras como Hermeto Pascoal, Chick Corea, Lenny Gordon, que enfim, pessoas que são pesquisadoras da música brasileira e que têm muita influência, né, no mercado internacional, tocando a música brasileira mais ligada ao jazz, né? E quando ela foi morar no Rio de Janeiro nos anos 80, foi o momento em que ela mais se dedicou ao jazz, né? Passando o primeiro disco dela é mais focado em música popular brasileira. Os próximos discos já estão fazendo uma caminhada para o jazz. E é interessante que ela faleceu em 88, num momento em que ela estava articulando uma turnê internacional já, né, nos Estados Unidos e na Europa. Então, de repente, a gente ia ter uma resolução muito diferente do que ia ser ela enquanto musicista e compositora, né? Então, ela, infelizmente, não teve tempo para realizar essa grande turnê internacional, né?
Claro, esse é um pouco do conteúdo do filme, né? Que você dirige. Sim. Tem também o trabalho aí do Johnny, da banda Catavento, nessa aventura de fazer audiodescrição. Isso. Que eu queria te perguntar sobre as produções de acesso, né? O produto cultura acessível também à audiodescrição. Ainda é uma coisa muito rara, né, Breno?
Sim, com certeza. Eu acho bem importante, assim, né? Afinal, essas produções que são caxienses e que elas também têm um alcance muito relativo, né? A gente ainda está engatinhando, assim, enquanto multicriadores e realizadores, né? Eu acho muito importante que elas também tenham acessibilidade para que ela possa atingir também pessoas que tenham limitações, tanto na visão quanto na escuta, né? Para que a gente, enfim, possa estar falando, a mensagem ela tem que atingir mais gente, assim, né? E fazer cinema, ela é também uma forma da gente fazer cidadania, né? Então eu acredito que, por mais que seja um filme de ficção, que não é o caso desse que a gente está falando, por mais que seja um filme de ficção, ele conta uma história que vai levar um bem viver, né, para as pessoas, assim, né? Então, e o documentário também, né? Porque ele conta a história, faz reconhecer, né? Imagina reconhecer uma musicista que faleceu precocemente, é aqui de Caxias e poderia, enfim, ter conquistado o Brasil e o mundo, assim, né, através de sua música, né? Eu acho uma mensagem muito bonita de se passar, assim, nada mais justo que essa mensagem seja para todos, independente se a pessoa tem uma deficiência ou não, né?
Claro. O desafio, Breno, de dirigir um filme pensando nele já com a possibilidade de audiodescrição, né? A gente está falando de um produto cultural que tem acessibilidade, mas me parece que não é só transformar algo acessível depois de feito. Me parece que talvez esteja no próprio senso de, ao fazer, já pensá-lo dessa forma. Tem diferença? Você poderia explicar um pouquinho o processo da audiodescrição como diretor do filme?
É, esse filme, ele é um filme de música, né? Porque ele é filme sobre uma compositora, então a música tá no cerne dele, né? Então, desde o princípio, quando a gente aprovou o projeto do filme e começou a realizar ele, a gente já sabia que ele ia ter uma audiodescrição, né? E isso é muito bom, porque a gente acaba descobrindo que o quanto esse mundo tem, né, de possibilidade, né? E o mais interessante ainda, depois de ter o filme pronto, com audiodescrição, é exibir ele nesses lugares como a Padev e o Inave, porque é uma oportunidade também da gente poder entender, né? Porque assim, eu não faço audiodescrição, eu contrato audiodescrição, então tem uma terceira pessoa que vai fazer audiodescrição, e quando a gente vem exibir nesses locais, a gente fica sabendo um pouquinho mais sobre esse universo e como que funciona, né? Quando a gente está na posição de direção e pode trazer alguma coisa para cá ou para lá, ou pensar o filme também nessa parte acessível, qual que é o impacto dele, né, diante de uma audiodescrição. Já teve filmes que eu também estive na produção e que, ao exibir ele se tornou uma outra obra, uma obra completamente diferente, assim, sabe, por estar diante de pessoas que não viam, né, aquela coisa que a gente se preocupa tanto, às vezes, em fazer uma fotografia perfeita e fazer estímulos de imagem, né, no filme, mas é muito importante também que especificamente, né, quando se tem uma audiodescrição, que o som dele esteja em dia e que também ele tenha esses espaços para que a gente possa, enfim, descrever o que está sendo visto, né? Então, eu acho, na verdade, uma grande oportunidade a gente estar podendo falar com esse público também.
Bem bacana. Como tem sido a tua experiência? Porque no Festival Especial, esse ano ele está mais amplo e trouxe também essas possibilidades, uhum, né? De várias formas de produtos culturais acessíveis, de relacionamento aberto à comunidade. Eu sei que ontem, na quinta-feira, já teve, né, uma sessão também na Padev, tá aí na Padev, uhum, e agora de tarde vai ter a exibição do teu filme, Eu Sou Ana Mazotti, às 3 horas da tarde, inclusive aberto ao público. Quem quiser dar uma chegadinha também pode conferir. Como é que tem sido?
Conhecer a instituição também. Bem, né?
Isso! Como tem sido a tua experiência?
Ah, tá sendo bem legal, Beverly. Eu tô no Festival Especial desde o início também, trabalho na parte de comunicação do festival, né? Então, pra gente é muito estimulante, assim, poder inserir produção caxiense, assim, né? A gente sempre fez exibições de filmes do Charlie Chaplin, desenhos animados, né? E tá abrindo assim para a Padev e para a Inave, assim, é muito interessante, muito importante também, porque a gente começa a dialogar com outro público, né, que envolve não só a pessoa com deficiência mental, mas a pessoa com deficiência física também, e ele também faz a gente avaliar a importância de ter filmes onde tem a possibilidade de ter uma audiodescrição e uma legenda, né? Ontem a gente foi no Helen Keller exibiu um filme do Charlie Chaplin com legendas também. Mas também tem filmes daqui de Caxias do Sul, por exemplo, esse filme Sou Ana Mazotti, ele também tem a legenda, sabe? Então, a pessoa que é deficiente auditiva também tem possibilidade de ver. Tudo isso foi muito produtivo, né? Tudo o financiário que estava funcionando e estava com um incentivo maior a partir da prefeitura municipal, porque todo filme tinha essa obrigatoriedade, né, de ter a audiodescrição, de ter a legendagem, né, ou janela de Libras. Então, muito importante que haja esse tipo de incentivo para a produção local e acessível, né? Hoje em dia a gente está um pouco com todos esses cortes que rolaram na parte da cultura, a gente está um pouco que caindo, assim, né? Não sei quantos filmes vão sair nesse e nos próximos anos, provavelmente muito poucos com esse incentivo municipal, né? Ou nenhum, assim, eu poderia dizer também, sabe? Mas fica essa provocação para que as pessoas defendam também que a cultura tenha seus incentivos, não esquecendo que ela também é uma forma de inclusão social, né?
Tá certo. Breno, obrigada pela entrevista, pela presença, viu? Um forte abraço para você.
Obrigado, Beverly. Obrigado ao espaço na sua rádio.
Valeu, tchau, tchau.